Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
O podcast As Revolucionárias revisita a vida e as lutas das mulheres que marcaram Portugal ao longo da história. Joana Carneiro dirige orquestras por todo o mundo desde a década de 90. Além de maestrina, integra o Conselho de Estado, o órgão político superior de consulta do Presidente da República. Joana Carneiro nasce em Lisboa a 30 de setembro de 1976. O avô paterno, que não chega a conhecer, foi maestro num agrupamento musical, a Big Band da Base das Lajes, na Ilha Terceira. A música entra aos 6 anos na vida de Joana.
Os meus pais, como casal, decidiram que os seus filhos teriam na música um pilar da sua formação académica, mas também formação como pessoas. Frequentei uma escola de música a partir dos 6 anos e, ao mesmo tempo, a música fazia parte da nossa vida familiar, dentro de casa, mas também fora de casa. Tive a sorte de assistir a muitos concertos, tanto na Gulbenkian, como na Aula Magna, como no São Carlos, desde muito nova. Fiz parte de coro, de orquestra, ouvia muita música, vivia muita música em casa e, tanto por via familiar, profissional e não profissional, como também o ambiente em que nós crescemos, a música era um ingrediente fundamental do nosso crescimento.
É na Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo, em Linda a Velha, que começa a formação musical. A escolha do instrumento é feita na passagem da segunda para a terceira classe.
O meu irmão mais velho tocava violino, a minha irmã mais velha tocava piano. E eu tinha a inclinação de escolher um instrumento diferente, pela variedade. E queria tocar um instrumento de orquestra. E então o professor de violeta, ou de viola d'arco, mostrou-me esse instrumento e eu gostei muito do som e também, olhando para as listas dos alunos, os professores de violino tinham 60, 70 alunos, os professores de piano 60, 70 alunos, imaginemos, não seriam esses números, mas pareciam muito expressivos, e o professor de violeta ou de viola d'arco tinha 2 ou 3. E houve qualquer coisa entre ouvir aquele som que me agradou, ser um instrumento de orquestra, ser um instrumento diferente do instrumento que os meus irmãos tinham escolhido, e também um professor com tão poucos alunos, tudo isso fez com que eu escolhesse este instrumento, a viola d'arco, aos 8 anos.
Apesar de ter estudado viola d'arco entre os 8 e os 23 anos e saber também tocar piano, o objetivo na música sempre foi outro.
Sempre quis dirigir orquestras, sempre quis ser maestrina. E toquei viola d'arco até fazer uma fratura no meu pulso esquerdo aos 23 anos, já vivia em Chicago. Toquei durante a faculdade toda e, quando fui fazer o meu mestrado para os Estados Unidos, tocava em orquestras, era sempre preciso mais uma viola d'arco, mais um instrumento na orquestra. E como maestrina também me trazia muito conhecimento, porque eu tinha agora a perspectiva de estar a tocar, olhar para um maestro, que era aquilo que eu queria fazer, e ao mesmo tempo estava no seio da orquestra. E então, para mim, cantar num coro até muito tarde, tocar numa orquestra até muito tarde, foi muito importante para essa formação como maestrina também. Infelizmente, depois, quando parti o braço, não voltei a tocar viola d'arco, mas continuei a tocar piano, continuei a estudar piano até relativamente tarde, e no fundo é esse o instrumento que agora eu toco com mais frequência, que me ajuda também a ler as partituras, a decifrar alguma coisa que às vezes só a cabeça não consegue, ou a expressar qualquer coisa que sem som eu não consigo expressar. E eu acho que aos 9 anos ter dito aos meus pais é aquilo que eu quero fazer, olhando para um maestro num concerto, tem a ver com as sementes que foram colocadas dentro de mim. Viver a música de uma forma natural, mas intensa, tanto em casa como fora de casa, tocar numa orquestra, cantar num coro, ir a concertos, dançar, porque também via na figura do mestre uma expressão física do som e eu fazia balé.
Após terminar a licenciatura em Direção de Orquestra pela Academia Nacional Superior de Orquestra, muda-se para os Estados Unidos em 1998 para frequentar um mestrado na Universidade de Northwestern, perto de Chicago.
Eu aos 21, 22 anos, eu tocava este instrumento, a orquestra, como maestro apenas há 4 anos. Ora, se eu tinha começado a tocar viola d'arco aos 8 anos, eu tocava esse instrumento há 14 anos. Eu era muito jovem, tinha muito pouca experiência, sabia muito pouco e sentia que tinha que estudar mais, sentia que tinha que continuar o meu percurso académico. À direção de orquestra podemos chegar de várias formas. Nós vemos solistas que mais tarde na sua carreira decidem enverdar pela direção de orquestra. Vemos músicos de outras áreas, professores, musicólogos ou músicos de orquestra que decidem dirigir orquestras e decidem ser maestros e mais tarde já têm uma experiência diferente e talvez consigam começar logo uma carreira profissional. Mas eu aos 21, 22 anos não tinha experiência nenhuma, era muito jovem e sentia mesmo que tinha que continuar a estudar. Então em Portugal não havia uma oferta pós-graduada, agora existe, e acabei por decidir ir para os Estados Unidos por também uma conjugação de fatores. O meu irmão mais velho estudava em Chicago, acabei por ir parar a Chicago também, embora achasse que nós íamos viver perto um do outro. E claro, as cidades americanas têm outra dimensão. Rapidamente percebi que estávamos a mais de uma hora de distância, porque eu estava no norte, ele estava no sul. E por outro lado, achei que as universidades americanas tinham qualquer coisa muito interessante. Os cursos não eram muito longos, portanto a distância da família seria sempre a prazo, na minha cabeça. E por outro lado, tinha uma conciliação muito interessante entre a parte teórica e a parte prática. Existiam laboratórios de orquestra, aos quais os alunos de direção de orquestra tinham acesso 2 ou 3 vezes por semana, orquestras académicas que podíamos dirigir, e no fundo aquilo que eu precisava era muito isso, era de praticar o meu instrumento. E pareceu-me, na altura, em relação à oferta que existia na Europa, mais interessante por isso.
Quando conclui o mestrado, Joana prolonga a estadia nos Estados Unidos para fazer o doutoramento na Universidade de Michigan. É aí que está, a 11 de setembro de 2001.
Todas as manhãs eu ligava à televisão, porque havia um programa chamado Today Show, que ainda existe, e eu ligava sempre para ver como é que estava o tempo. Tendo sido aí 7, 8 da manhã, acabei por assistir mais ou menos em direto àquilo que aconteceu. Embora as imagens tenham passado ao longo do dia nos Estados Unidos, tenham sido muito controladas, o meu instinto foi ir para a universidade, sem saber muito bem o que é que ia acontecer. Os alunos de música juntaram-se todos na sala de orquestra de uma forma, não sei se foi espontânea, não sei se alguém passou a palavra. O meu professor de direção de orquestra, que era também o maestro da orquestra académica, pediu às pessoas que trabalhavam no arquivo para trazer um determinado número de obras e tocou-se música durante algum tempo, porque há alturas em que na vida não conseguimos mesmo compreender, há uma sensação de incompreensão, de angústia, de medo, que não há nada que uma palavra consiga explicar ou sanar. E então o instinto foi tocar música. Estava sentada, já tinha partido o meu pulso, por isso também não podia tocar, e estávamos todos sentados, os que não tocavam, e foi-se tocando Elgar, Mozart, Beethoven, e estivemos ali a manhã toda porque não se sabia o que é que ia acontecer. Sabíamos que estávamos em segurança e depois disseram para voltarmos para casa e não houve aulas durante 1 ou 2 dias. Eu tinha aulas de formação musical com uma professora e era em casa dela. Mandou-nos um e-mail ou telefonou-nos, era eu e outra aluna, e disseram amanhã há aula. E chegámos as duas à aula, surpreendidas, porque, enfim, a universidade tinha dito que durante uns dias não haveria aulas, até saber como é que nos íamos organizar. E sentámos-nos e a primeira coisa que a professora nos disse foi que o irmão dela seguia no avião que foi contra o Pentágono. E ficámos as duas surpreendidas, em primeiro lugar pela situação, não é? Claro, pela dor daquela pessoa, mas ainda mais pelo facto de estarmos ali a ter aula. Portanto, estes foram os dois primeiros dias. E depois uma grande angústia nos dias seguintes. Eu lembro-me de que tinha sempre uma mochila preparada para o caso de ter de me vir embora.
Dirige concertos com as orquestras sinfónicas de Toronto, Gothenburg, Gavle, Malmo, Sydney e Nova Zelândia. E também a Orquestra Nacional de Espanha. A carreira passa pelos 5 continentes, a começar por Portugal.
Primeiro, a Orquestra Metropolitana, que me ajudou tanto entre a casa dos 20 e os 30 e continuo a ter uma relação muito bonita com eles. Volto sempre que me querem e sempre que eu posso. Mas realmente, quando eu penso em mim aos 20 e poucos anos, pouco sabia e sempre me convidaram para fazer concertos. Isso é muito importante, porque nós, os maestros, aprendemos em frente a uma orquestra. Depois, com aquela que também é a minha família até hoje, que é a Orquestra Gulbenkian, que é uma orquestra com a qual eu trabalhei muito profundamente, com o cargo de maestrina convidada durante vários anos. Fiz muitos projetos, cresci muito, também de uma generosidade muito grande. Nessa orquestra estavam muitos dos meus professores enquanto criança e, mais uma vez, o investimento que essa orquestra fez em mim enquanto jovem tem sido fundamental. Claro, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, da qual eu fui titular durante 6 anos. Estas 3, a par com a Orquestra Filarmónica de Los Angeles, onde eu estive 4 anos, que foi a minha última grande escola, e depois a Orquestra de Berkeley, onde estive 10 anos. Eu diria que estes 5 momentos, estas 5 relações, têm sido muito importantes. Em termos de concertos específicos, às vezes é como escolher a nossa pessoa preferida, não é? É muito difícil. Eu tenho que dizer que ter sido convidada para dirigir na Jornada Mundial da Juventude foi seguramente um dos momentos mais importantes da minha vida. Da minha vida como pessoa, há uma conjugação de aspectos da minha vida que tendem para aquele momento.
Em fevereiro de 2024, Joana Carneiro é designada membro do Conselho de Estado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Substitui António Damásio, que renunciou ao cargo.
Quando o senhor presidente me convidou, eu fiquei realmente muito surpreendida. Aquilo que disse ao senhor presidente era: se o senhor presidente achava que eu poderia cumprir bem esse papel e poderia ser útil, que aceitaria. Não havia nada dentro de mim que me fizesse não aceitar. Enfim, se fui chamada para cumprir essa função, quero acreditar que é por uma razão e tentarei cumpri-la da melhor forma. Foi essa a forma como eu encarei este convite e até hoje encaro.
De 2024 a 2026, o Conselho de Estado é marcado pela instabilidade política nacional e internacional, com a queda sucessiva de governos e os conflitos armados que se espalham pelo mundo.
É muito difícil dizer ou explicar aquilo que eu tenho recebido, porque para mim é uma honra tão grande sentar-me no Conselho de Estado e assistir de uma forma tão forte à discussão de temas que são muito importantes, quer para o nosso país, quer para o mundo inteiro. É realmente um lugar privilegiado. Os líderes do nosso país estão ali sentados e no Conselho de Estado discutem de uma forma muito aberta aquilo que valorizam relativamente a cada uma das questões e, portanto, sinto que tenho aprendido muito, que tem sido uma oportunidade também para conhecer o pensamento de todos estes líderes e estou muito grata também pessoalmente por ter uma oportunidade destas. É muito difícil falar disso, se calhar daqui a 10 anos será mais fácil chegar a uma construção daquilo que o Conselho de Estado me deu.
A música continua a ser a batuta da carreira da maestrina. Para Joana Carneiro, dirigir uma orquestra é uma arte universal.
Viajo para vários pontos do mundo, sabemos aquilo que vamos fazer, as peças são preparadas, tocam-se muitas vezes peças de compositores que nem sequer são oriundos desses países e as orquestras têm uma forma de se organizar muito parecida em qualquer parte do mundo. Depois existem nuances no funcionamento, na forma de estar das pessoas que são diferentes. É com essas nuances que nós vamos aprendendo e vamos alimentando também a nossa alma de artista e vamos depois, nas instituições que vamos liderando, aproveitando ideias que sentimos noutros países. Mas a forma de fazer música é mais ou menos parecida. O primeiro concerto profissional que eu dirigi foi em Macau, em 1999, e foi o último Festival Internacional de Música sob égide portuguesa. A orquestra era uma mistura de músicos de Pequim, outros de Macau, e a maior parte deles nem sequer falava inglês. E eu estava a começar a minha carreira, foi o meu primeiro concerto profissional. E aí tive um grande ensinamento, é que realmente é importante falarmos uma língua que compreendamos, mas mais importante é esta linguagem comum que temos, que é a música, e há a forma de chegarmos lá, através do nosso corpo, através do nosso gesto, para tentar inspirar e alterar a música. Quanto menos falarmos, quanto menos usarmos a linguagem verbal e quanto mais usarmos os gestos ao dirigir uma orquestra, menos vamos precisar da palavra e mais universal vamos sentir que é essa linguagem, que é a música.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.